Sejam todos bem-vindos, Mercado Financeiro no ar, para trazer as principais notícias das finanças, da economia, principalmente como impactam o seu bolso. Eu sou o Samidana e ao meu lado Luiz Arthur Nogueira. Boa tarde, Luiz.
Boa tarde, Sami. Boa tarde a todos. Hoje notícias importantes. Vamos falar sobre a expansão de crédito no Brasil. Vamos falar sobre roubo de criptomoedas no mundo. Também serviços que a B3 pretende oferecer neste mercado de criptomoedas. Vamos destacar a inflação na zona do euro e muito mais. Fique com a gente no mercado financeiro.
Vamos lá, então. Começando pelo Ibovespa, acho que temos o gráfico, vou pedir para rodar. O Ibovespa operando nesse ano bem e hoje espetacularmente bem aos 109.426 pontos, uma alta de 1,31%. Fazia tempo que o Ibovespa não chegava a esse valor. O motivo de hoje veio de fora. O mundo está mais animado, os títulos do Tesouro Americano de maior prazo desceram as taxas. Também desceram as taxas por aqui e o que significa? Taxas futuras de juros mais baixas movimenta mais a economia. Então, a gente deve ver bons números hoje, não só por aqui, mas no mundo todo.
Sami, terceiro pregão em alta aqui no Brasil. Ibovespa, ao contrário do que aconteceu no mundo nos últimos dois dias. Eu liguei hoje para um gestor de renda variável e perguntei para ele, escuta, o que justifica esse otimismo dos últimos dias? Ele me deu três argumentos que eu vou apresentar aqui, quero ouvir a opinião do Sami Dana. Você concorda com os três, não concorda com nenhum? Enfim, é a visão de quem está lá operando o dia a dia. Primeiro argumento dele, de que do ponto de vista do estrangeiro, tem muito ativo no Brasil barato. Não necessariamente barato em reais, mas barato para quem opera em dólar, quando transforma no câmbio aqui em reais, fica barato. Esse é o argumento número um. Argumento número dois, a expectativa de que o presidente Bolsonaro não vai dar reajuste salarial para ninguém. Aliás, ontem, numa entrevista exclusiva aqui na Jovem Pan News, o presidente Bolsonaro sinalizou isso. Ele está meio cansado dessa polêmica toda e falou assim, olha, ao que tudo indica, não vamos dar reajuste para ninguém, nem para policiais. Como isso é bom do ponto de vista das contas públicas, isso estaria animando os investidores. E o terceiro argumento, que eu achei meio controverso, até pelo fato de que as eleições ainda estão distantes, é o fato de que, como o ex-presidente Lula, recentemente, deu uma declaração dizendo que gostaria de ter Geraldo Alckmin como seu vice e ele lidera as pesquisas, isso traria algum grau de tranquilidade para o mercado financeiro, porque o Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, seria uma espécie assim, de certeza de que Lula não cometeria nenhuma loucura na economia. Te convence algum desses argumentos,
Sami? Olha, o terceiro argumento não faz muito sentido, está muito longe a eleição e também o vice-presidente não tem muito poder, né? Um cargo mais rainha da Inglaterra, assim, não tem muita decisão que ele possa fazer. Então, para mim, não faz muito sentido. A questão do Bolsonaro não ter reajuste, acho que isso sim faz todo sentido. As contas públicas são preocupantes. O principal motivo da Bolsa Brasileira não ter ido bem no ano passado e parte desse ano foram as preocupações fiscais. Então, tem todo motivo. Porque não só dar aquele reajuste daria um prejuízo nas contas públicas, como também outras categorias pediriam e viraria um caos. Então, parece ser o caminho certo. E a primeira, tá barato, não tá? Assim, bolsa não existe promoção. Não existe assim, tá de 100 por 10. Se tá 10, é porque tem informações que fizeram investidores a descer o preço. Então, quer dizer, concordo em partes, mas claro, economia, mercado financeiro é assim, muitos têm visões diferentes em algumas, convergentes em outras, Luiz.
Muito bem, agora vamos olhar então as bolsas no exterior. Hoje sim, um dia de otimismo, depois de algumas perdas. Vamos olhar a nossa tabela aqui com as principais bolsas, olha só. No mercado americano, tudo em alta, Dow Jones 1,17%, S&P 500 1,33%, Nasdaq 1,78%. Na Europa, com exceção do Reino Unido, que teve queda, ligeira queda de 0,06%, as demais subiram, na Alemanha 0,65%, Paris, 0,30%, Madrid, 0,43%. Na Ásia, China, em leve queda de 0,09%. Em Tóquio, uma recuperação depois do tombo de ontem, 1,11%. Em Hong Kong, uma forte alta de 3,42%.
Um mundo um pouco mais animado. Agora vamos dar uma olhada nas moedas, como estão as moedas neste momento. temos na tela aqui. O dólar caindo mais ainda, ó, chegando na barreira de 5,40, na verdade, próximo a isso. O dólar caindo 0,59% aos R$ 5,41. O euro também dando um alívio, caindo 0,63% aos R$ 6,03. E o Bitcoin uma bela recuperada, 3,65% em dólar, o que vale dizer que ele está sendo negociado por US$ 43.261.
Aliás, Sam, esse gestor me falou inclusive o seguinte: a prova de que tem estrangeiro comprando ação no Brasil é que a entrada dos dólares está reduzindo o valor da moeda aqui.
Sim,
no mercado
local.
Sim,
é um dos fatores, né?
Faz
além
sentido,
de exportações, né? Importações.
Muito bem. Bom, um fator que preocupa o mundo inteiro é a inflação. Não é um problema exclusivo do Brasil, é um problema global. E hoje saiu um índice de preços ao consumidor na zona do euro. Uma alta de 5% em dezembro na taxa anualizada. Os dados foram divulgados pelo Escritório de Estatísticas da União Europeia. Segundo o Eurostat, a principal contribuição para a alta anual veio dos preços de energia, que é um drama no mundo inteiro, que representa 2,46 pontos percentuais no índice, seguido por serviços, bens industriais, alimentos e bebidas. Em entrevista a uma rádio francesa hoje, a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, afirmou que a instituição tem todas as razões para não reagir tão vigorosamente quanto o Federal Reserve dos Estados Unidos a essa alta de inflação ao consumidor, pois, segundo ela, o aumento dos índices de preços lá na Europa é claramente mais fraco do que nos Estados Unidos. E, além disso, a recuperação do bloco europeu não é tão intensa quanto a dos Estados Unidos. Traduzindo, enquanto os Estados Unidos deverão em algum momento subir juros, talvez agora a partir de março, aparentemente o Banco Central Europeu ainda vai manter as taxas baixas durante mais algum tempo.
É, mas está sempre de olho na inflação, né? A inflação perturba não só o Brasil, não só os Estados Unidos, mas o mundo todo. Olha outro número interessante, o número de pedidos iniciais de seguro-desemprego subiram em 55 mil, para 55 mil, né? Na semana passada, encerrada em 15 de janeiro, estou falando dos Estados Unidos. Com isso, foram 286 mil solicitações na semana passada, de acordo com o Departamento do Trabalho americano. O número veio bem acima dos 225 mil pedidos projetados, né, pelos analistas, economistas. O aumento de solicitações é atribuído ao avanço da variante Ômicron lá nos Estados Unidos, né? A gente viu muitos voos sendo cancelados, está tirando muita gente de jogo, ainda que não deva fechar a economia.
Verdade. Agora, um caso de polícia envolvendo as criptomoedas. A exchange de criptomoedas, Crypto.com, admitiu hoje que hackers roubaram quase 34 milhões de dólares de 483 contas durante um ataque que quebrou várias camadas do sistema de segurança da plataforma. A corretora, que tem sede lá em Singapura, reconheceu que os saques não autorizados totalizaram 15,2 milhões de dólares em Ethereum, 18,7 milhões de dólares em bitcoins e 66 mil e 200 dólares americanos em espécie. O CEO da Crypto.com, Chris Marzalek, enfatizou que, dada a escala do negócio, essas cifras não são tão relevantes, mas foi um roubo e a gente não pode deixar de registrar esse problema que ontem mesmo, Sami, a gente comentava aqui numa entrevista que a questão de segurança é algo importante nesse mercado de criptomoedas.
Para todos, né? Para todos os mercados. A gente está falando de dinheiro, é importante, mas como você bem disse, não é um valor tão substantivo para você pensar em tudo que uma corretora gera. De qualquer forma, a gente pode registrar que esse caso não foi suficiente para abalar a confiança dos investidores. Já o Bitcoin estava subindo, a gente mostrou agora há pouco, mais de 3%.
Aliás, o Banco Central Russo está querendo banir criptomoeda do planeta. O pessoal ignorou completamente a declaração. Como você bem destacou, está subindo hoje. Ou seja, a influência do Banco Central Russo nesse mercado é nenhuma, né? E a B3, Sami, vai ter produto ligado
vai
a criptomoedas?
Vai ter, a gente tem entrevista exclusiva aqui. A gente vai receber o Luiz com o Dick, né, que é da B3, ele vai contar aí como a B3 deve acelerar neste ano a oferta de produtos ligados à criptomoeda. Não deixa de ser uma forma de diversificação de carteira para investidores e diversificação de receitas para a própria B3, né? Então, Condique, seja bem-vindo ao mercado financeiro, é um prazer recebê-lo aqui. E começo perguntando, o que veremos de novidade na B3 sobre criptomoedas. Vai vir futuro de criptomoedas, vai vir mercado à vista, as corretoras vão operar diretamente. Conta pra gente.
Legal. Boa tarde, Sammy. Boa tarde, Luiz. Obrigado pelo convite. Um prazer participar do programa. Esse é um mercado que tem tido bastante interesse, tem crescido bastante. A gente vê cada vez mais demanda dos clientes do mercado para produtos e serviços ligados a criptoativos. A gente já tem um bom portfólio de produtos ligados a cripto e a gente quer continuar expandindo esse portfólio. Então, o que a gente já tem? A B3 tem hoje 5 ETFs listados ligados a índices de preços de criptomoedas. ETFs são Exchange Traded Funds, são fundos negociados em bolsa que seguem um índice de preço de ativos. O investidor negocia o ETF como negocia uma ação. E o Brasil foi o terceiro país do mundo a ter ETF de cripto, só depois de Bermuda e Canadá. E o primeiro ETF aqui foi listado em abril do ano passado. 2 desses 5 ETFs seguem índices de Bitcoin, 2 de Ethereum e um segue um índice que está composto principalmente de Bitcoin e Ethereum. O volume de ativos nesses ETFs já chegou a 3 bilhões de reais e eles têm negociado em média 80 milhões de reais por dia. O maior deles é o Hash 11, que foi o primeiro a ser lançado, hoje o 5º ETF mais negociado na B3 e o 2º maior em número de cotistas agora. O Sammy mencionou isso no programa de ontem, esse ETF atingiu 130 mil cotistas, passou o BOVA 11, que segue o Ibovespa, e tem 125 mil cotistas, e só está atrás do IVVB 11, que segue o S&P 500, e tem 176 mil cotistas. E todos esses cresceram, o BOVA 11 cresceu em 2 anos 160% em número de cotistas, o IVVB 11 cresceu em 2 anos mais de 400% em número de cotistas, então um crescimento grande de número de pessoas físicas na B3. A gente cresceu de março de 2019, quando a gente tinha 1 milhão de contas de pessoas físicas, para quase 5 milhões de contas de pessoas físicas agora, então o número quintuplicou em menos de 3 anos. E esse crescimento nos ETFs de cripto vem dessa combinação de mais investidores pessoa física na B3, e esses investidores têm cada vez mais interesse em cripto, e muitos desses investidores em ETFs de cripto já eram investidores de outros ativos na B3, já investiam em ações, em BDRs, em futuros, outros tipos de ETF, incluíram ETF de cripto na carteira, conseguindo então exposição ao preço dos criptoativos, negociando da mesma forma que negociam ações e outros ativos. Isso tem promovido o crescimento no produto aqui na B3. Em termos de perspectiva...
Pois não? Desculpa. Não, pode continuar, desculpe.
Não, ia entrar na parte do crescimento, né? O que, que a gente planeja de crescimento e o que, que a gente vê de crescimento nesse ano, nos próximos anos. Acho que o crescimento vem de vários fatores, de mais investidores, mais produtos, mais índices de referência. Então, em mais investidores, o que eu coloco nessa lista é um interesse maior do investidor institucional. Então, o investidor de varejo foi o primeiro a começar a investir nesses ETFs de cripto, mas a gente vê também o investidor institucional cada vez mais investindo em ETFs de cripto aqui na B3. E pesquisas internacionais mostram isso. 20% dos hedge funds globais já têm investimentos em criptoativos. Na média, tem 5% do seu patrimônio investido em cripto. E no Brasil, a gente vê também esse movimento de maior participação dos institucionais nesse mercado. O segundo fator é de mais produtos. Então, além dos ETFs, a gente já tem derivativos de balcão referenciados a cripto. Eles são negociados entre uma corretora e banco e seu cliente e são registrados aqui na B3. A gente tem opções flexíveis, COIs, swaps, referenciados principalmente aos preços dos ETFs negociados aqui na B3. A gente já tem mais de 1 bilhão de reais em operações registradas assim na B3, quase 10 mil contratos em aberto. A gente planeja continuar aumentando a diversidade de estruturas de balcão e crescer esses volumes também. E o produto que a gente está estudando, o Sam me comentou, e possivelmente para lançar ainda em 2022, é o futuro de cripto. Então, esse é um produto que já existe nos Estados Unidos, a CME tem, por exemplo, o contrato padrão e micro de Bitcoin e de Ethereum, e já existem futuros de Bitcoin no Reino Unido, na Alemanha, em Singapura, e aqui no Brasil a B3 está tendo discussões com o mercado, fazendo leitura de demanda e desenhando as características para o mercado brasileiro para esse plano de lançar um futuro de criptoativo aqui no Brasil também e ampliar um ecossistema, aí tendo ETF, derivativo de balcão e futuros, cada um com características diferentes e atendendo necessidades diferentes, mas complementares, um produto alimenta o outro.
Muito bem. O Kondik lembrou que ontem nós fizemos uma entrevista importante sobre esse ETF, né, ligado a criptomoedas. Caso você tenha perdido essa entrevista, entra no canal do YouTube da Jovem Pan News. É só buscar lá Mercado Financeiro, assista a entrevista, ela é muito esclarecedora. Agora, Kondik, a gente acabou de noticiar roubo de criptomoedas numa corretora específica com sede em Singapura. Eu tenho uma dúvida técnica. Todos esses produtos que a B3 vai oferecer atrelados a criptomoedas têm segurança? Quer dizer, vai ter uma chancela de credibilidade da B3? O investidor pode ficar tranquilo que ele fica blindado desse tipo de fraude ou roubo?
Os produtos na B3 funcionam como outros produtos, eles são liquidados, o ETF de criptomoedas, por exemplo, ele é referenciado num índice de preço de criptomoedas, então ele está exposto à variação de preço de criptomoeda, o gestor procura seguir esse índice para ter o mesmo retorno no ETF do que aquele, ele persegue o rendimento daquele índice. Então o ETF na B3 ele é negociado em reais, ele não tem entrega física de criptomoedas, e a ideia do futuro também é ser negociado da mesma maneira. Ele é trocado em reais, ele não tem exposição direta à criptomoeda, não tem troca de criptomoedas, não tem a discussão de onde guardar ou custodiar essa criptomoeda. É lógico que existe uma conexão entre os mercados, o índice de preço de criptomoedas segue a negociação, o preço negociado, então se porventura tiver uma variação de preço da criptomoeda, isso vai influenciar no preço do ETF, mas não existe o risco direto de perda do investimento através desses produtos. É lógico que os mercados são conectados. E esse é um fator também que pode trazer crescimento. A gente tem a maioria dos ETFs referenciados em Bitcoin e Ethereum, mas tem muitos outros criptoativos. E esses também podem vir a compor índices e virar referência para produtos na B3. Então, a gente tem uma conexão, mas o que a gente espera é um crescimento cada vez maior desse mercado de criptoativos, com mais moedas se tornando relevantes e mais moedas podendo ser base para índices, e aí a gente ter outros produtos, mais diversidade de produtos de criptoativos, e bem além de Bitcoin, Ethereum e ter outros produtos assim. E a gente está focando em serviços também, aí toca um pouco nesse ponto do risco de perda de investimento, de ação de hackers, de custódia. Então, a ideia da B3 é ir além dos produtos listados ligados aos preços de criptoativos. A gente quer também buscar ser uma infraestrutura B2B para ativos digitais, através da B3 Digital Assets, que vai ter foco em, por exemplo, tokenização de ativos, transformar ativos regulares em ativos digitais e negociados no ambiente digital, ferramentas de negociação e acesso à liquidez, facilitação de balcão, custódia de ativos digitais, e aí entra nesse ponto do risco de custódia, se você tem o seu ativo digital custodiado na corretora onde você fez a negociação, então você está exposto ao risco dessa corretora ser invadida por hackers. A B3 quer prover esse serviço de custódia de ativos digitais para investidores também e outros serviços para ativos digitais para os nossos clientes e participantes de mercado.
Luiz, qual o calendário para isso? Né? Você está falando de ter esses produtos diretos da agência digital, de eventualmente NFTs. Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda, os derivativos que estão previstos para esse ano devem ser para a pessoa física, naquele, vamos supor, equivalente a um montante do dólar mini, ou vai ser para grandes investidores?
Então, começando pela diversidade de instrumentos, ETFs, a gente tem um pipeline de operações em avaliação para emissão. Acho que a partir do próximo mês a gente já começa a ver novos ETFs ligados a índices de preço de cripto sendo lançados aqui na B3. Então, tem um pipeline bom de operações e de novos ETFs que devem ser lançados a partir já do próximo mês. Em termos de futuro, a gente está mirando... Depende dessa discussão e avaliação com o mercado, a gente espera talvez no segundo semestre já ter alguma coisa mais concreta sobre futuros de criptomoedas. O tamanho do futuro também está em discussão com o mercado em avaliação. A gente vê no mercado internacional futuros de contrato padrão ou futuros microfuturos, né, que são uma fração do tamanho de um Bitcoin. Então, um Bitcoin vale $40 mil, você pode ter uma referência de, por exemplo, $4 mil, um décimo, um vigésimo de um Bitcoin. Então, está sendo discutido também se a referência vai ser Bitcoin em dólares ou Bitcoin em reais ou outra moeda ou um índice de criptomoedas. Então, isso também está em discussão. Como a gente sabe que o varejo é muito importante para começar a negociar esse tipo de transação, a gente vai procurar um valor de referência que seja interessante também para a participação do varejo, de quem já opera outros tipos de estrutura aqui na B3. Em termos de serviços, a gente quer o mais rápido possível também já discutir com o mercado e ver onde a gente pode começar a estruturar e prover esses serviços para os nossos clientes.
Kondik, eu até comentei agora há pouco a reação, por exemplo, do Banco Central da Rússia querendo banir criptomoedas. Recentemente, houve também declarações do presidente da China, Xi Jinping, dizendo que é contra esse mercado. Agora, pelo que você está expondo aqui, a B3 está apostando com tudo. Para você, algo que veio para ficar ou alguma reação global de governos pedindo mais regulamentação pode atrapalhar esse mercado na sua visão?
Tem uma discussão global muito forte sobre regulamentação de criptomoedas. Em alguns lugares tem uma discussão mais voltada à proibição, como você listou, mas em geral no mundo, na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil também, tem uma discussão de como regulamentar esse mercado. E eu acho que é saudável essa discussão e a gente está acompanhando e vendo como evolui essa discussão de regulamentação. Eu acho que a regulamentação é bem-vinda. Da forma para dar mais transparência, mais segurança para o investidor e deixar mais claro os riscos e ter mais controles, monitoramento e deixar o mercado mais forte, mais robusto. Então, a gente está acompanhando o que está acontecendo do ponto de vista de regulamentação. A gente tem tido conversas também próximas à CVM, ao Banco Central, em todos esses lançamentos de produtos regulados, né, listados, como os ETFs ou produtos de balcão, como derivativos de balcão e COIS. A gente tem a discussão com o regulador para lançar esses produtos da maneira mais transparente e controlada possível para os investidores brasileiros.
Luiz Kondik, que é diretor executivo de produtos listados e dados da B3, obrigado pela sua participação aqui no mercado financeiro e tendo novidades de produtos, principalmente com foco no varejo, nos avise, por gentileza.
Obrigado, Sami. Obrigado, Luiz.
Ô, Sami, claramente, na hora que a B3 entra com tudo nesse mercado, a chance de deslanchar é grande, né?
Sim, ajuda, né? Se bem que hoje os brasileiros já estão investindo em Bitcoin, não via B3, porque não tem. Tem os ETFs, então parte sim, mas uma parte grande nas corretoras especializadas nisso.
Bom, vamos voltar ao nosso mundo real, falar de produção industrial, que teve queda de 7,1 pontos em dezembro de 2021. Os dados fazem parte da sondagem industrial divulgada pela Confederação Nacional da Indústria nesta quinta-feira. O índice de evolução da produção ficou em 43,3 pontos, resultado que está abaixo daquela linha divisória, que é a linha dos 50 pontos. Então, a escala é de 0 a 100, está abaixo de 50, significa que a situação da indústria não é boa, segundo a CNI. A queda é expressiva, só que no mês de dezembro, normalmente é marcado por uma desaceleração da produção industrial. É algo sazonal, digamos assim. O emprego industrial também registrou queda no último mês do ano passado. Segundo a CNI, o índice de evolução do número de empregados alcançou 48,6 pontos, também abaixo, né, de outros meses e permanecendo abaixo do patamar de 50 pontos. De acordo com a CNI, a falta e o alto custo de matéria-primas seguem afetando severamente a indústria e continuam em primeiro lugar no ranking daqueles principais problemas apresentados pelas empresas industriais. Este é o sexto trimestre consecutivo em que o problema é o mais citado pelos empresários industriais.
É, a gente vê aí, é bom essas sondagens para a gente ter uma noção de como anda a temperatura. Lembrando que isso não deixa de ser um antecessor, um antecedente de como será a economia. Porque se o cara está animado, ele contrata mais funcionário, ele bota mais máquina e o contrário também é válido, né, Luiz?
Verdade. E a gente já tinha noticiado aqui que em relação ao mês de novembro, enquanto serviços e comércio cresceram, a indústria caiu. O que mostra que realmente o nosso principal gargalo está ali no setor industrial.
Olha, o governo federal aumentou o teto do INSS para R$ 7.087. De acordo com a portaria publicada no Diário Oficial da União hoje, os segurados que recebiam o pagamento acima do salário mínimo em janeiro de 2021 terão reajuste de 10,16% nos benefícios. Quem teve o benefício concedido a partir de fevereiro do ano passado terá direito a um percentual menor, que depende do mês em que a pessoa passou a receber. Já o piso para quem ganha o valor correspondente a um salário mínimo passou para R$ 1.212 a partir do dia 1º deste ano.
É, Sam, esse é um exemplo de indexação da economia, sim, né? Então, na verdade, essa elevação tanto do teto do INSS quanto do piso nada mais é do que a inflação do ano passado colocada para esse ano. E esse é um mal do Brasil, não tem jeito, né?
É, e aí tem o que os economistas, né, chamam de inflação inercial, que é a inflação que causa a inflação. Então, vamos supor que eu sou empresário aí, no caso é o governo, mas se eu fosse empresário, aí eu pagava um salário mínimo. O salário mínimo subiu. Como subiu meus custos, eu vou repassar também no preço. Isso vai gerar uma inflação que, por sua vez, vai aumentar os salários no próximo período e vira uma bola de neve. Por isso, tem muita gente que se manifesta contra indexação da economia. Mas, por outro lado, a gente sabe que os preços subiram e, se você não reajustar, na prática, você está dando um menor valor de compra para as pessoas.
Verdade, não tem como ignorar uma inflação de 10%. Aliás, quem não está ignorando essa inflação é o Banco Central, que está subindo juros, impactando diversos setores da economia, inclusive o crédito imobiliário. Apesar das novas altas da Selic, a Caixa Econômica Federal informou que não pretende elevar os juros do crédito imobiliário. Quem traz as informações para a gente é Beatriz Manfredini.
É, o presidente do Banco Central, Pedro Guimarães, diz que não pretende subir as taxas de juros de crédito imobiliário. Diz que já fez isso há 2 ou 3 meses atrás e que agora, mesmo com altas na taxa Selic, não faria sentido continuar subindo então essas taxas do crédito imobiliário. Ele disse ainda que esse valor ele é reajustado já pensando nos juros futuros de 8 anos para frente e que por isso então essas taxas estão bem atualizadas. 8 anos é porque esse é mais ou menos o tempo que dura um financiamento habitacional, segundo ele. Ele disse, inclusive, que as taxas agora para 2022 estão melhores ainda do que em 2021. A gente está com uma taxa atualmente de 11,5%, quando no ano passado chegamos a 11,5%. Pedro Guimarães ainda ressaltou que esse ano vai ser um bom ano para quem quer comprar a casa própria e que ele acredita que os financiamentos habitacionais vão ser maiores, né, mais feitos do que em 2021. Ele espera um crescimento para esse ano de 10% em relação ao ano passado.
É, lembrando também que muitas vezes a gente fala do aumento de juros agora da Selic. A Selic é uma taxa de curto prazo. Os bancos formam sua taxa não especificamente com base na Selic, e sim com uma trajetória inteira, que a gente chama de toda a curva de juros. Então, apesar do banco às vezes subir agora, o Banco Central, né, que a gente está falando, pode ser que no longo prazo e na média não se alteraram as taxas. E isso acaba não impactando o consumidor. Claro que, como a Caixa é um banco público, às vezes os interesses são conflituosos. Mas se um banco privado fizesse isso, significa que a curva de longo prazo, ou seja, no período de 20, de 30 anos, não se alterou, Luiz. Felizmente, não temos mais tempo. O mercado financeiro de hoje fica por aqui, mas amanhã volta às 14h30 aqui neste canal, no YouTube, na Panflix, enfim, em tudo que é meio da Jovem Pan.
Obrigado, Sami. Obrigado a todos. Fique agora com 60 minutos de notícia aqui no canal Jovem Pan News. Você que nos acompanha na rede Jovem Pan de rádio, fique com o noticiário da sua cidade. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Um grande abraço e tchau.
Boa tarde a todos. Tchau, tchau.